Vamos nos livrando a Deus, ao Espírito Sagrado de tudo e de todos. Oração, o Pai Nosso da maturidade. Pai Nosso, que sois o céu, Espírito de verdade, e estais no erro de tudo e de todos. Vosso nome é santo e vosso mesmo é, e vossos filhos assim reconhecerão, porque a evolução a isso conduzirá. Vosso reino é de verdade, amor e virtude, e todos realizarão o seu íntimo, suas obras, pois não virá como obra do Senhor. Vossa vontade será feita, e vossos filhos virão a ser espírito de verdade. O vosso pão representa todas as graças, e todas as graças vivemos procurando distribuí-las aos nossos irmãos. No conhecimento, na certeza e na vontade, perdoar-nos-emos mutuamente e transformaremos a terra na apocalíptica Jerusalém celestial, onde não haverá ignorantes, trevosos e surpreendentes. Por serem vossos o reino, o poder e a glória, assim acontecerá, consoante que anunciastes através dos profetas vossos servos. Vamos pedir a Deus, aos nossos irmãos que chegaram, e todos os trabalhadores aqui do nosso planeta, que protejam o nosso ambiente, que trabalhem com o nosso discernimento para captarmos o que for de melhor do nosso dessa palestra de hoje. A palestra de hoje será o tema da oração que o Oswaldo Provisório escreveu de Minotauro, quem fará é o Zoroar. Deveria ser adinado, agora nós não podemos, ela não consegue vir, por isso que foi mudado o tema e a palestrante. Vamos agora a uma rodada de mediunidade do Wilson.
Graças a Deus, bom dia. Eu cada vez mais
Eu vejo um ambiente bastante tranquilo, bastante calmo, iluminado, quadrado de Deus, é tudo de Deus.
Claro.
Na graça do Espírito, eu acompanhei também esses grupos de irmãos nossos, pequenos grupos, na realidade, que se formando, e é interessante que a gente também uma energização desse meu anjo de guarda. É interessante perceber que, apesar do costume da pequena experiência, né, na palestra, na barriga, sempre dá aquela preocupação, aquela ansiedade, e essa administração ajuda nessa parte, né? Para que eu fique mais tranquilo com isso, graças a Deus.
Então, a flor recebeu alguma coisa, graças a Deus, eu estou recebendo uma questão de bem todo, com uma roupa comprida, e ele tem um chapéu estranho na cabeça. Não entendi também, mas não estou aqui com a graça de Deus. Então, com a graça de Deus, a palestra de hoje está iniciada.
Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom estar aqui com vocês. A Mara já falou, a gente precisou fazer uma substituição rápida aí, por conta da dinâmica não ter passado muito bem. E aí, a gente vai falar hoje, vai continuar aí os nossos estudos das orações. É, e hoje eu trouxe para vocês o Divino Salmo. Todo mundo pegou o material já? Pegou tudo. Pega lá? Tá. Bom, a gente vai então estudar essa oração que é curtinha, mas é poderosa. Né? Ela tem vários itens aí, são 9 frases na realidade, que nos ajudam a entender como funciona, a gente vai conversar sobre isso, claro, como funciona a sagrada finalidade. E vocês vão perceber, não sei, talvez já tenham percebido isso, que ela descreve desde a origem, né, desde a saída do Pai, até o final, quando a gente volta a ser Deus em Deus. Isso é bem interessante, porque ela descreve rapidamente todo esse processo. E a gente vai conversando, vai identificando isso. Tá? Lembrando que a gente vai trabalhar junto. Né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer comentário, é sempre muito bem-vindo. Eu posso ter dito alguma coisa, posso não ter falado alguma coisa, você pode falar, pode comentar, a gente vai trabalhar aqui junto, ok? Muitas vezes, né, a gente não enxerga tudo, por isso que é legal a gente fazer esse trabalho em comum. Bom, mas vamos lá. O que eu trouxe aqui para vocês, que a gente está vendo aqui no PowerPoint, né, no telão, é um resumo do que está aí no material escrito de vocês, tá? Então, eu sempre trago nesse primeiro slide, que seria aí já a primeira página do material escrito, um roteirinho, né, de como a gente vai analisar, de como a gente faz essas análises aí das orações, tá? Então, é importante lembrar que as orações todas, elas têm 3 pontos em comum, que aí a gente percebe, né? O primeiro deles é a forma. E aí, o que a gente vai analisar na forma da oração? Que são os trabalhos que a gente vem fazendo juntos aí nos estudos das orações, né? Então, na forma, a gente vai ver que a maioria das orações tem lá a ligação com Deus logo no início. Então, o seu voto já nos ajuda a fazer essa ligação com Deus, para depois fazer o restante da oração. A gente nota também que em algumas orações, essa também é o caso, tem letras maiúsculas ou palavras inteiras maiúsculas, né, em caixa alta. Então a gente já procura prestar atenção nessas palavras. Já é a dica aí dos seus olhos para a gente ver isso, né, para a gente prestar mais atenção. E tem a narrativa. Então, cada oração tem uma narrativa ou um objetivo, né? A gente já estudou aí a oração dos três velhos, Maria Madalena, a oração Maria. E essas orações, claro, têm objetivos, né? A gente vai estudar também esse objetivo. Mas não queremos ficar presos só à forma, né? Só o que está escrito. A gente quer transpor isso, a gente quer evoluir disso. Então aí vem a segunda parte, que seria o conteúdo doutrinário. Então a gente quer dar uma olhadinha, dar uma estudada, como funciona nessa oração, né, do Divino Salmo, como ele enfatiza a ligação com o mais alto, na verdade, ensina a ligação com o princípio, né, como a gente faz essa ligação. Depois, a gente vai prestar atenção nas palavras, porque, lembra aquelas maiúsculas, caixa alta, né? A gente vai prestar atenção nessas palavras, mas a gente quer transcender a isso, né? Entender o real significado dessas palavras. E, por último, a gente vai acompanhar essa narrativa para entender qual é o objetivo e vamos aí procurar verificar se realmente a gente está fazendo essa oração com esse objetivo, né? Com essa ideia no final, né? Bom, então essa é a análise que a gente faz em todas as orações, de uma maneira geral, e a gente vai usar, é claro, também aí para a nossa Divino Salmo, para a nossa versão do Divino Salmo. Bom, vamos começar a trabalhar então. São 9 frases, como eu disse para vocês, e a primeira delas é: Deus é minha origem divina. Né? Bom, aqui, dividir. A gente sabe, dentro da doutrina, que Deus é o princípio de tudo. Alguém tem alguma dúvida disso? E por que a gente fala sempre isso? Por que Deus é o princípio de tudo? Que Martinho? Porque ele ensinou tudo, né? É ele que deu início, é ele que é o, vou dizer assim, entre aspas, né? O motor, tudo que a fonte, muito obrigado, a fonte de tudo, né? Ou seja, tudo que é material vem de Deus. Por quê? Porque é luz divina acessada, né? E todos os espíritos, encarnados e desencarnados, todos, sem exceção, foram emanados de Deus. Então existe aquela diferença entre emanação e criação. Qual é a diferença?
Complementando aqui, na minha opinião.
Claro.
E a gente, que o objetivo de cada encarnação é você voltar no ser Deus em Deus, ele é uma origem, ele vai, a gente despertar o Deus interno, e a cada encarnação a gente vai se tornando melhor, nós nos tornamos melhor. Porque buscamos esse objetivo e aí a gente retorna
ele. Pronto, então, só vou falar três, é aí que eu quero chegar. Muito bom, muito bom. Na
realidade,
não é muito
importante.
Não é tão rápido. Exato, e a gente vai chegar aí.
Agora,
esse detalhe.
Na natura divina, são todos os seres já que já estão retornando ao Pai, que eles receberam, eles foram emanados. Então é parte e relação divina. A criatura divina é aquilo criado na matéria. Na realidade, a gente sabe que esses espíritos que a gente fala, criaturinhos, animais e tudo mais, quando está atingindo 7 chakras e começar a ficar mais consciente, esse espírito vai se considerar uma emanatura, que já está retornando. Mas é importante a gente entender que tudo foi criado por Deus. E nós somos filhos já conscientes, pensantes, sobre essa emanatura.
Essa é a ideia.
O pensamento pode fazer a gente fazer muita coisa errada.
Aí a gente chega mais rápido, mas devagar, né? Como
ele até estraga, né?
Não, ultimamente o planeta estraga.
É.
E é interessante essa coisa da natureza, seja ela de qual maneira tenha emanada, né? Porque tudo é uma criação. Às vezes eu fico pensando, se uma flor, se uma grama, ela presta aquilo que ela tem que fazer, ela não erra com Deus. E a gente tem essa facilidade de errar. Eu pensando, se um dia a gente foi grama, ou flor,
porque qualquer coisa, eles refletem Deus. É esses animais,
ele não cobra
mineral
nada.
E vegetal,
já reflete Deus, mas é inconsciente.
É, então isso que eu falo, mas se um dia a gente foi morto, se foi grama, a gente tinha que ter isso intrínseco.
Mas você tem dentro de você.
Exato.
É, mas eu falo.
O detalhe é lapidar.
Porque se eu já que um matinho vira só uma flor e aquilo é o que ele tem que fazer, ele vai direito.
Sim.
Ele talvez pelo fato dele também não ter muita escolha, né?
Exato. Aliás, nenhuma escolha, né?
É, agora tem uma coisa que o senhor já falava muito, que mora. Deus mora e...
Por isso é telha, né? Uma chama. Imola. É uma chama, né? Tem telha, é uma chama.
Exato.
Uma partícula incandescente, vamos dizer.
Quando você já tem 7 chakras, sim, tem uma cura.
Ser humano mesmo, né?
O elemental, a luz,
ele já tinha.
A partir do momento que já tem consciência, mesmo que mínima, né? Já é isso.
Só que, por exemplo, a consciência, apesar de mínima, é que ela não tem consciência do seu divino. Porque isso, mesmo que você já ande, você demora muitas encarnações como homem para entender. Você tem dificuldade de aprender matemática, de falar, direito, de ter noção da ciência. Então você também não tem consciência direito do que vem a ser o quê?
É
bem endurecido. A partir do momento que você tem essa consciência, que você também começa a responder. Mas os 7 chakras já existem.
Não, você conseguiria ocupar o topo da escalada, que é o homem direto.
Bom, então só para a gente, né, voltar um pouquinho no assunto. Então, emanação e criação. Eu costumo separar em emanação é do próprio Deus, é interna. Ele emana, como você disse, né, Mário, que você ouviu a palavra, ele se mola e gera deles. A criação é externa, sabe? Então a criação é de fora, é com algo externo, né? Então se a gente separar
a gente consegue inclusar. Na realidade, quando a gente se mola, quando a gente está nas emanaturas divinas, já tem a consciência do Deus interno, né? Já tem, mesmo que não tenha aquela consciência, eu sei que existe o Deus interno, mas ele sente alguma coisa diferente. Mesmo que no tecido sente. Não entendem, mas
sentem. Sim. Mas é importante fazer essa diferença, né? Para a gente poder entender realmente, tecnicamente, a diferença, né? Bom, então, logo nessa frasezinha, a gente entende que o princípio sagrado, que é Deus, é o início de tudo, né? E aí, essa frase também já nos ajuda na ligação com Deus. Então, já saindo lá naquela parte da forma, né, a gente já começa a trabalhar a ligação com Deus. Se eu falo que Deus é a minha origem divina, ou seja, eu sei da onde eu vim, eu já estou me conectando a Ele. Né? Então, a gente já faz essa conexão inicial. Inclusive, tem lá no Evangelho Eterno, eu sei que vocês já estão carecas de saber, né? Mas tem aqueles 4 itens, e tem lá o item princípio ou Deus. Vamos relembrar? Essência divina, onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Olha que interessante aqui, ó. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas, retornarão à unidade essencial. Ou seja, a matéria também vai voltar a ser Deus em Deus. Né? Então, tudo que a gente conhece vai voltar, vai fazer a sagrada finalidade também. Eu acho bem interessante esperado. Se deixasse de emanar e manifestar o criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, descendo desde o mundo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação. Tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino manejo. Tranquilo nessa primeira frase? Nessa primeira frase da oração, todo mundo entendeu? Beleza. Vamos partir para a segunda. Sua impoluta justiça é o meu escudo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Inicialmente, vamos analisar a palavra impoluta. De cara, você já olha assim. Impoluta, né? Sem poluição. Limpa, né? E aí, oi? Sem mácula, imaculada, né? Então eu coloquei alguns significados aí para vocês, né? Que não possui poluição, que não se pode poluir, limpa, é orgulho, que demonstra bom caráter, que apresenta dignidade, honesta, imaculada, limpa, pura, virtuosa. Bom, são vários significados aí, né? Mas é isso mesmo, né? Sua impoluta justiça, a justiça imaculada, né? Mágoa, limpa, honesta, pura, perfeita, né? Então, nesse caso, a gente sabe que a justiça divina, obviamente, né? Não tem nenhum detalhe que a gente possa falar que seja sujo ou que seja, né? Duvidoso, né?
Não.
É, dá até uma dor assim quando eu estou falando isso, mas é verdade, a justiça divina é, a justiça divina é perfeita, né? Como você disse, né? Então, que justiça divina é essa? O que vocês acham? O que, que é justiça divina? E a verdade faz parte.
A que te cobre em função da lei, mas ela vê profundamente, ela não vê certamente. Porque a lei nada passará sem que nada se cumpra. Sem que tudo se cumpra, é o que Jesus falou. Né?
Então a justiça divina, na realidade, e muito provavelmente nós não temos consciência completa ainda dessa justiça. A gente vê muito aí as pessoas querendo, né, principalmente os donos de religião aí, por aí, né, os fatados e isso, querendo controlar a justiça divina, ou seja, dizer o que é certo e o que é errado, né? Mas,
se você pegar a palavra justiça, justiça significa tudo o que é justo,
sim,
o certo, o que é o correto. Se você pegar justiça, o que é justo, divino é o que vem de Deus.
Sim.
Então é algo inquestionável.
Mas a gente tem irmãos nossos nesse planeta questionando e querendo mudar isso.
Duvidando
e mudando, né? Se impondo, né? Dizendo que foi essa mensagem que eu recebi de Deus. Certo. Mas aí está prejudicando o irmão, essa mensagem veio de Deus mesmo, né? Então tem todos esses detalhes. Eu coloquei aqui para vocês. É o conjunto de leis que regem o universo de maneira harmoniosa e completa. Claro, não temos conhecimento sobre tudo isso ainda, né? Teremos, né? Por enquanto ainda não, estivemos lá. Bom, e neste planeta, a gente tem como justiça divina o código de conduta, os 10 mandamentos. Né?
Perfeito, Deus é tão perfeito que a justiça não tem um julgador. Você faz e automaticamente você tem um interesse específico.
Juízo em causa própria. É perfeito. Né? Ele montou de uma maneira. É isso que eu digo. A gente não tem ainda consciência completa disso. A gente entende um pouquinho. Mas tem muita coisa ainda para aprender, né? Então,
na verdade, acho que a gente tem alguma pouca noção. Porque o planeta ele é muito materialista, ele é muito denso. E isso é muito além do que a gente pode imaginar, porque ele é extremamente profundo. Ele vai nas nossas entranhas. Na entranha de cada um.
É difícil, inclusive, a gente entender, a gente, dentro de mim, que tudo fica registrado o seu espírito, tudo, todas as encarnações que a gente tem.
Tudo que você vê, você pensou, as milhares de coisas, dos minutos que você pensa, tudo está registrado.
Fica registrado. Como é que é isso? Um supercomputador no nosso perispírito que guarda tudo, né? Um super pendrive, né? Então, o que é isso, né?
Não dá pau.
E não dá pau. Exatamente. Não dá reiniciar, né? Dentro do
seu. Não, às vezes você faz tanta carta, que você vai lá para baixo, porque você está com o pé de chuva, aí dá pau, porque ele fica travado. Até você melhorar e você poder usar ele. Está
pensando nesse sentido, tudo bem.
Não pode dar um véu, né?
É, não pode. Formatar tudo, não
tem como.
Sim.
É muito relativo, né? Então, quando a gente vê que é inquestionável, por isso que você tem ali tudo.
Sim.
Mas a justiça do homem que é um outro homem, sujeito de pai.
Tantos pormenores
aí.
Exatamente.
A justiça só tem uma vida, né? Uma balança perdendo.
É.
Eu não sei, ainda não acho que tirar a venda está aqui agora.
Tiveram duas vendas aí.
Pois ela tem um tubo amarelo.
Não, era só que essas vendinhas são cheias de patinhas verdes.
Não
é de vende. O homem hoje em dia é extremamente materialista.
Tem um trechinho lá no Evangelho Eterno, na página 64. Pessoal, as minhas referências aqui são sempre do arquivo do PDF, tá? Então, na página 104 lá do PDF, fala assim, ó, com a lei de Deus em Cristo, estareis sempre bem, porque a lei de Deus, em Cristo modelo, concitam aos deveres sociais corretos, fora e acima de vossos preconceitos divisionistas e criminosos, preconceitos que terão de perderem a autoridade e função daqui para frente, porque eles são falsos, de modo algum se enquadram na divina ordem moral que rege a criação, que é o que a gente começou, né? Tá? Pessoal, segunda frase, alguma dúvida? Tudo certo? Beleza. Agora, sim, esqueci desse detalhe, peraí. Como poderá ser a justiça divina no nosso escudo? Esqueci dele. Rebata a pergunta para vocês. Como é que a gente pode fazer que a justiça divina seja o nosso escudo?
Se você considerar que o escudo é algo que te protege em alguma batalha?
Sim.
É isso, não é?
Isso. Então, e como é que eu posso usar a justiça divina a meu favor?
Usando os 10 mandamentos, a instrução da lei, a lei do trono, o que você gostaria de fazer para si mesmo, feito o ponto da ação, o bem
de todos.
Usar como escudo se protegendo do que não é correto, do que vai contra a lei.
Exato. E Jesus é o maior exemplo disso, né? Ou seja, ele veio para dar exemplo das leis. Por isso aquele trechinho do Evangelho Eterno que eu li, né? Para de bem dar exemplo dessas leis. Então, na realidade, se a gente estiver dentro dos 10 mandamentos, ou seja, nossa conduta, nossas ações, e aí o que você falou, Mário, os pensamentos também, né? Ou seja, se a gente estiver dentro dos 10 mandamentos, a gente está em equilíbrio com a lei. E está em equilíbrio, ela é o seu escudo, você está fazendo tudo direitinho.
No próprio Evangelho Eterno, Deus é na intimidade, e na intimidade da paz.
Isso.
Ele vê tudo, ele vê lá dentro, do teu amo, do teu mundo.
Essa é a ideia.
Eu posso falar um negócio?
Claro.
É incrível como esse evangelho eterno é correto. Se vocês pararem para pensar, tudo que você precisa, tudo que você lê, qualquer oração, qualquer atitude, se vocês procurarem ler, simplesmente vocês vão achar lá dentro. Eu não sei, um livrinho de quê? Não tem 200 páginas. Mas sim, tu é o negócio. E a gente não consegue captar todas essas informações. É verdade.
E a gente vai muito devagarinho. De acordo com cada um. Bom, muito bem. Vamos para a terceira frase. Seus divinos dons constituem a minha divina graça. Bom, vamos falar sobre a palavra graça. O que vocês acham que é graça? De engraçado? Pode ser, né? Mas não nesse caso. Né? Alguma coisa que é engraçada, me fizeram muita graça, ou achei graça de tal coisa? Pode ser, mas não aqui, né? Sim, uma dádiva. Né? Então, lá no dicionário, né, eu tenho lá, oferta, ou valor que se oferece, ou se recebe de alguém, dádiva e valor, né? Foi o que vocês falaram aí. E aí a gente tem aqui, ó, seus divinos dons constituem minha divina graça. Divinos dons? O que é divino dom? Os dons mediúnicos, né? Então veja, os dons mediúnicos vêm de Deus. E são ferramentas, os dons mediúnicos são ferramentas para que possamos nos comunicar, encarnado com desencarnado. Mas tem também, a gente tem aí nos livros, mesmo que o Espírito esteja desencarnado, ele pode se comunicar com outros níveis além do dele, né? Então, esses dons mediúnicos servem para comunicação. Muito bem. E, nesse caso, para nós, constitui uma divina graça, uma dádiva. E por que os dons mediúnicos constituem dádiva?
É uma necessidade para ilustrar, para ensinar, para consolar, para divertir. Então, se a gente fizer bom uso disso, a gente vai ter menos tempo de errar, menos chance de errar, basta a gente quiser, e fazer a coisa certa. Então, para evoluir, né?
Eu acho que todas as conversas mediúnicas, vou dizer dessa forma, né? Todas as ligações mediúnicas, essa comunicação mediúnica, é para o bem. Por quê? Porque os dons mediúnicos vieram de Deus. Como a gente já viu lá para trás? Alguma coisa que vem de Deus é esquisito, torto? Não. Quem é que faz torto, sujo e esquisito? As pessoas que usam, né, esses dons. Então, se a gente estiver, vou voltar lá para trás de novo, né? Se a gente estiver dentro dos 10 mandamentos, em equilíbrio, se a gente estiver seguindo os exemplos de Jesus, e estivermos usando os dons mediúnicos, onde é que a gente vai ligar?
No
alto, né?
A não ficar na sua, com todos os recados, as oficinas, a gente tem que meio de dons mediúnicos, imagina o tempo.
Que foi o que aconteceu nesses 1700 anos lá atrás, né? Porque até o ano de 313, né, os nossos, às vezes até nós mesmos, né, mas os nossos compatriotas lá, cristãos, eu diria assim, vai, usavam uma mediunidade como Jesus ensinou. Sim. É. Então, quer dizer, se continuássemos a usar isso, né, nós já estaríamos trabalhando bem melhor, né? Essa transição que a gente vai passar seria mais fácil. Mas aí truncaram, né? Como a Clarice falou, truncaram as mediunidades, a gente ficou sem comunicação e tal. Aí a restauração foi sendo feita, né? João Luz, Kardec, antes disso, mas João Luz, Kardec, os laboratórios para poder abrir isso de novo. Hoje em dia, graças a Deus, podemos utilizar aí as mediunidades sem medo de ser assassinado, né?
Aqui.
Então, nesse caso, se os divinos dons constituem minha divina graça, significa que a gente deve, pode utilizar os dons mediúnicos para sim obter informações que nos ajudem, né? E essas informações podem vir no sentido material, mas elas vêm muito mais no sentido espiritual, né? Porque é para crescer, tá? Muito bem. Próxima frase. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Bom, a gente já falou, né, dos 10 mandamentos, que aqui no nosso planeta a justiça divina que é algo muito maior, mas no nosso planeta a gente conhece a justiça divina como um código de conduta, que são os 10 mandamentos. Né? Então, nessa frase, nós afirmamos que os 10 mandamentos de Deus são o nosso programa de vida. Ou deveria ser o nosso programa de vida. Né? E por que nós fazemos isso? Porque durante a oração a gente fala dessa forma, a gente faz essa afirmação. O que, que vocês acham? Por que, que a oração nos ajuda a fazer essa afirmação? Sem dúvida, se comportar bem, né? Para conosco, para com o outro, para com Deus, que é isso. Né?
É que você só consegue agir de acordo com alguma lei se você tiver consciência daquela lei. Quando você for inconsciente daquilo, se tiver consciência, você não consegue seguir.
É,
nós seguimos leis mesmo encarnadas. Ah, não pode funcionar em local proibido. Você sabe, você entende para fora aquela lei, você segue. Então, com os
responsabilidade.
Com os 10 mandamentos da mesma coisa. A direção do seu programa de vida é sempre repetido, porque as pessoas precisam começar a pensar e a internalizar que se não se basearem nesses 10 preceitos, não vão conseguir atingir a finalidade da encarnação.
Todos concordam?
Isso tem uma morte independente de erro.
Mesmo porque os 10 mandamentos que vieram por Moisés, a gente tem esses, né, pelo menos a essência deles, no caminho óbvio do budismo, né, do Yada Veda. Então, essas informações já vêm vindo. Chegaram para nós por Moisés dessa forma, porque naquela época, de lá para cá, inclusive, a gente precisa dessa forma. Mas elas, esses mandamentos tiveram outros formatos lá para trás, mas com a mesma essência. Né?
É, mas isso foi a preparação para chegar no Deus. É, na realidade, porque Deus jamais joga as coisas. Eles vão te dando, vão dando
assim,
assim, até fazer. Mas na realidade, os 10 mandamentos, você tentando viver, você está criando ou construindo o merecimento. Porque na realidade, o que nós precisamos é essa construção íntima. Porque de pouco em pouco aí a gente consegue desabrochar. Se a gente não construir nele, a gente nunca vai desabrochar. A gente vai ter de ir aos pouquinhos. É bastante profundo isso. Porque quantos leem esses mandamentos, pessoas que frequentam, falam, não parar de mais, fica lá com aqueles crucifixos, segura o crucifixo, segura a estrela de Davi, imagina isso, não posso tirar. Peraí. E aí as imagens? Porque você pode usar o que você quiser, desde que você não tenha toda essa idolatria, adoração a ídolo, da artista, da jogadora, é um absurdo. E quantos frequentam aqui, se dizem, têm conhecimento, e não aceitam nada disso? Quer dizer, fazem exatamente o que deu errado, nesse sentido. Que ainda não despertou.
É verdade.
Cada um desperta numa hora.
Uma vez ou uma vez, né? É claro, né? É. É fácil que Deus, Jesus, o comportamento de velho na mente, e aí, outra, não é difícil, mas não tem mais o que pensar. E não tem subterfúgios, né? Na justiça humana a gente vê, né? Os subterfúgios, tem peste na lei, não sei o quê, que as pessoas não gloram, né? Algumas pessoas
não gloram. Moisés deixou tudo certinho. Ele deixou os 10 mandamentos, mostrou como vivia, tinha lá a turma dos anciões, os 70 que não eram videntes, faziam tudo em função da mediunidade. Ele desencarnou, acabou tudo. Entrou os padres, salvo o rabinato, né?
Mas tudo bem. E essa vez é crisma, a gente vai olhando para trás. Vem e repõe. Aí ele se encarna, pronto, o bagulho está tudo. Aí ele volta. Aí ele volta. Coitadinha, a justiça já está cantando.
Tá. Mas ele falava isso, que era difícil, ou pouco. A gente fazia uma vez que vieram do palco, cada um de uma folha de outra, né?
É. Bom, vamos lá. Tem um trechinho, ainda falando, né, sobre seus 10 mandamentos constituem o programa de vida. Tem um trechinho na Evangelho Eterno que eu acho importante a gente ler. Lá na página 21 do PDF, tem assim, ó. Gabriel atalhou o Senhor. É a conversa entre Gabriel e o Senhor, né? Não te esqueças de que a minha justiça é plena, apanhando os indivíduos e as coletividades, em tempo certo, para os devidos ajustes de contas. Nada mais, até que, por fim, desabrochando minhas virtudes, com as quais todos são batejados, venham a viver meus mandamentos, e então, para sempre, se libertem dos sofrimentos, cursando a própria autodivinização no seio de minha paz e do meu amor. Olha que bonito isso, né? Se a gente estiver equilibrado com a lei, a gente está na paz de Deus e no amor de Deus. A gente quer isso, não quer? Né? Então, por isso que a gente tem que ir trabalhando. Pessoal, nessa frase tudo ok? Tranquilo? Vamos para a próxima. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. O que, que quer dizer anjo?
Espírito mensageiro.
Pronto, mensageiro. Né? Espírito mensageiro. Né? Inclusive tem uma aula, eu não conhecia Mara e o Espírito, que não conhecia o seu fato deve ter ouvido da boca dele, mas tem várias citas em que ele fala: anjo não é nada mais do que espírito mensageiro. Aí ele brinca: eu sou um espírito mensageiro, eu sou um anjo. Né? E é, claro, né? Todo espírito mensageiro, todo espírito comunicante, mas aí a gente faz uma ressalva, né? Aquele que quer bem, que quer fazer as coisas boas para outro, aí sim, um anjo. Né? Bom, afirmamos através dessa frase que os anjos de Deus são nossos irmãos. E são. Por quê? Porque todo espírito tem o mesmo pai. E se todo espírito tem o mesmo pai, encarnado ou desencarnado, são nossos irmãos.
A gente não pode esquecer, né, que eles são hoje anjos, a gente pode chamar de anjos que estão passando desencarnados, mas assim sempre eles vão estar encarnados. E nós podemos estar desencarnados e manda a gente passar uma mensagem, a gente tem que passar, porque eu também fazemos ela. Então, cada um com o seu grau de evolução, com o seu conhecimento, com o seu merecimento, mas todos podem fazer isso.
Podem. E aí, aproveitando que você falou, Maria, tem um trechinho lá no Evangelho Eterno, na página 155. Dons do Espírito Santo, os que facilitam a comunicabilidade dos anjos, que quer dizer espíritos mensageiros. Né? Então são os espíritos que trazem esses informes, que nos ajudam nesses informes, trazendo essas mensagens. Aqui facinho, né? Tranquilo? Tudo bem? Vamos para a próxima. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Então, suas, né, maiúsculas, verdades maiúsculas, né? Então, como vimos acima, somos centelhas divinas emanadas do Pai. Beleza, todo mundo sabe disso. Tá. Se a verdade está no Pai, e como fomos emanados, nós somos partículas do Pai, essas verdades também estão em nós, concordam? Beleza, claro que nós a gente precisa desabrochar, precisa trabalhar, né? Então, nessa frase, nós afirmamos que sim, somos filhos de Deus. E sim, queremos buscar as verdades íntimas que Deus possui, que também está em nós. Vocês entenderam dessa forma também? Né? Então, o que eu entendi aqui, suas verdades são minhas verdades. Filho que sou. Ou seja, durante a oração, nessa frase, a gente afirma, né? Porque não é uma pergunta, não é uma informação, é uma afirmação. Né? A gente afirma, as verdades de Deus são as minhas verdades, porque eu sou filho dele. Então, se eu sou filho dele, eu herdei o que ele tem. né? O nosso DNA humano, material, a gente herda dos nossos pais, quanto mais de Deus, né? Tudo bem?
Na verdade, ela é perfeita, ela é imutável. Ela é o que ela é.
Sim.
É absoluta.
A verdade absoluta é Deus.
Exato, é Deus.
É.
Nós, que somos relativos, só conseguimos captar migalhas da verdade. Mas a gente, ela está lá. Só que eu não consigo captar toda. Eu só vou entender isso a hora que eu estiver voltando, sendo parte de relação dele. Mas até chegar lá, a gente vai captando pedacinho aqui, pedacinho ali, vai conseguir sim. Não, precisa querer pensar, ficar ter trabalho, né? Perder muito tempo trabalhando, meditando.
Tá muito trabalho isso.
É por isso que o senhor volta para lá. O espiritismo é para muito poucos nesse momento da humanidade. Vai ser para todos no futuro, mas nesse momento é para muito poucos, porque tem de ter filhos pensantes. É isso? E é
difícil.
Mas é maravilhoso. Não sei se
é. É maravilhoso.
Quando você fala que somos todos irmãos, se a gente for analisar o que a gente vive no dia a dia, no mundo, as pessoas jamais pensam dessa
forma.
Então, se você vê a gente assistindo as coisas, ouvindo as coisas que Jesus falava, você vê como ele vem praticar isso de uma forma tão perfeita. Né? Agora, chegar nisso aí, você tem que ser muito. Eu acho que é grande impacto da humanidade.
No nosso planeta, né?
A gente tem informações que
outros talvez a gente tenha sido um pouquinho mais rápido, né? Wilson?
Porque foi, por exemplo, o maior Jesus Cristo. Ele mostrou e foi crucificado. Imagina como é que as pessoas, né, vendo isso, estudando isso, para chegar a exercer os 10 mandamentos.
Mas olha, se a gente tiver, se a besta romana, se o senhor joga martelar, fala assim, por que você é tão, se o rabinato também fez, aquela, mas, atrapalhou tanto, por que você pega tanto no pé da besta romana? Mas por que que ele pegava? Porque se nós tivermos seguido o que Jesus, como você mesmo disse, falou, que Jesus foi, mostrou, e as pessoas estavam seguindo, a gente ia começar a tomar consciência daquelas coisas, dessas pedacinhas de verdade, então o mundo não estaria materialista, não estaria imperialista como está. Nós somos reflexo da Igreja Romana, que eram os romanos, né? Que era um povo materialista, um povo imperialista, dominador, pegava os serviços. Nós continuamos exatamente o que eles eram. E ao passo que nós deveríamos ser seguidores da ovelha, que era Jesus, que mostrava com amor, que tinha tido que fazer discernimento, desabrochamento, desabatente, virtudes e tudo mais.
É verdade.
É isso? É por isso que nós estamos nesse mato sem
cachorro. Mas no hoje, uma fraqueza.
É.
Não. Eu, meu partido, as pessoas foram fracas para passar para o outro lado com uma facilidade tremenda. Não, não, não.
Melhor não julgar, Luiz.
Não, não vou julgar, só estou.
Sim, sim.
Eu concordo com você.
Pensando, no...
sim, sim.
Eu concordo com você. Mas é difícil, era uma outra época. Né? As pessoas tinham que, como você mesmo falou, vendo Jesus crucificado, os apóstolos todos feriram. É? Então veja, a gente não pode pensar, a gente não sabe o que aconteceu e não sabe a gravidade do que estava acontecendo ali. Né? Temer pela própria vida é algo natural de encarnado. Né? Então, se um dia a gente vê que houve falhas, mas não podemos julgar. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Né?
É íntimo, nós temos de manter a nossa vida.
Sim.
Senão a gente vai no mandamento da nossa raça. A gente tem que resguardar a nossa encarnação.
Sim, sim.
Né?
Acho que tem um equilíbrio aí. Né? Você costuma falar também que a gente tem que ter coragem de saber que a doutrina leva a Deus. Mas também coragem porque tem os percalços. E se for crucificado, se for queimado na fogueira, né? Eu acho que tem um equilíbrio aí. Não pode ter medo. A gente tem que se preservar, porque é a própria vida. Mas o medo atrapalha tudo também, né?
Veja, Maria Madalena não saiu dali. Maria não saiu dali. João Evangelista ficou lá. Tá vendo? As mulheres ficaram, gente. Veja bem
claro. Eu só tenho um trechinho lá no Evangelho Eterno Novo, né? Que fala assim, sobre essa parte das verdades, né? Virão a entender a seguinte verdade. Para desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas que cada um contém, por ser emanado de Deus no princípio, em menos tempo e com o mínimo de sofrimentos, basta proceder assim. Nunca fazer mal e sempre fazer o bem. Que é o que a gente falou aqui até agora. Né? Bom, nessa frase aqui, tudo ok? Tranquilo? Vamos para a próxima. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Bom, nessa frase nos colocamos no rumo de nossa própria auto-testificação e, na minha opinião, não sei se vocês concordam, através do rumo. Né? Até pus um trecho aí para vocês, não vou ler aqui não, mas vocês conhecem com certeza, né? Quando Paulo de Tarso fala sobre o amor, né? Então, ele cita vários itens, né? Então, por exemplo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retira, né? Então, quer dizer, ele vai descrevendo aí que qualquer coisa feita sem amor é vazio.
Eu só colocaria amor com inteligência.
Ah, sem dúvida. Né? Eu ia chegar nessa parte, mas o problema é que você já falou, né? Obrigado. Porque a gente tem aquele triângulo, né? Inteligência, justiça e amor, né? Então, nesse caso, precisamos trabalhar neste triângulo, neste equilíbrio. Mas o que eu acho interessante é que seu amor constitui a minha tarefa santificante. Ou seja, talvez a oração tenha sido montada para que a gente pudesse entender também, isso é achismo meu, tá? Aí a gente vai conversar se vocês concordam ou não. Porque já prevendo, né, o mundo como está ou como ficará, nós vamos precisar e precisamos muito de amor. Né?
Na realidade, eu falo amor de inteligência nossa. Agora, o amor divino, ele é universal. Aí é com toda a inteligência.
Já é integral.
É integral. Ah. É o nosso, né? O dele é sem comentário. É sem comentário.
É assim. Tudo certo, mas foi.
Amor, eu colocaria...
Você colocaria o quê?
Razão, lógica.
Não é a mesma coisa.
Porque a bruta estava significada de...
Então,
você
vai
voltar, você dá uma cabeça.
Tem que falar muito de vida, ele não vai.
Exato. Ele é racional.
Então.
O amor, eu diria, é irracional. Porque racional é que nós conhecemos aqui. É o amor inteligente. Porque razão não é inteligente. Razão é uma parte da inteligência, na minha opinião. Inteligência, a meu ver, é algo mais completo. Razão é aquele que você... vamos ver se eu consigo explicar. Mas para mim, razão é quando você consegue discernir o que é certo, o que é errado, o que é sim, o que é não, o que é verdadeiro, o que é falso. A lógica. Sim, só que a gente precisa da emoção. Para poder fazer a volta completa, a sagrada finalidade, a gente precisa da emoção. Precisa do amor. Só razão, só inteligência não funciona. Porque assim, quando a inteligência se sobrepõe à justiça e ao amor, ela se torna prepotente.
Por exemplo,
o amor, se a gente colocar como um amor integral, que a gente nem conhece,
nem sabe o que é,
a gente não tem ideia, talvez é com relação a isso, aquilo que é inteiro. Deus é completo, ele é tudo. Então, o amor dele também é integral.
Né? Então, que a gente não sabe nem o que é, mas
é, por exemplo, eu não sei nem o que é, mas eu digo assim, a gente está no caminho, longe, mas de uma certa forma seria você aprender a amar como ele ama, que eu não sei bem, né, que não é pequeno, né.
Uma parte até do pessoal.
Não,
ele nos ama tanto que permite que a gente faça as coisas que a gente é, que a gente acesse, que a gente corra, que a gente volte para trás, que a gente evolua.
Não, é, a gente dá total liberdade. A gente entende, em algum sentido, a gente entende, né?
Mas
a gente vive esse amor integral, que eu acho que a gente não sabe tudo.
Não sabe ainda?
Não, tem nem. A gente
mas o Wilson, você entendeu o que eu comentei?
Tá.
Eu acho que ainda só inteligência ou só razão, ainda falta coisa, na minha opinião. É preciso equilibrar, né, com outras coisas, não só o de lá, não só o de cá.
O amor que a gente ainda entende um pouco, tem outros fatores dentro dele, humildade, caridade, uma série de coisas. Para formar esse amor maior.
E se a gente pensar, sem amor, só amor, sem inteligência, sem justiça, vira servidão.
Inclusive, o falar que tem livros escritos nisso. Na subcruta está cheio de pessoas erradas que se
acham.
Fizeram coisas muito erradas por amor. Então, o amor sem inteligência não funciona. Não é o amor divino. O amor divino é mentira. Fala do amor dos relativos. Mas eu até entendo o que o Wilson está falando, porque para nós que somos lógicos,
engenheiros,
é muito mais fácil a racionalidade. Entendeu? E é difícil a gente entender, mas é.
Precisa de equilíbrio.
Tem de ter um equilíbrio. Só de um lado ou só do outro.
É verdade.
Mas principalmente na Terra.
Bom, aí tu falou de dar. Aqui, pessoal, nessa frase, tudo ok?
Sim.
Beleza. Bom, suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Muito bem. Nessa frase afirmamos que as virtudes divinas serão, vai estar no futuro. Por quê? Todo mundo entendeu assim? Né? Então veja, nós temos as virtudes, somos filhos do Pai, né?
Quase pouca gente tem as virtudes da sua forma.
Sim.
Você fala, suas virtudes divinas serão, você vai ter mais a conexão com isso, mas tem uma razão de ser muito
diferente. Sim. Por quê? A gente entende que o processo da sagrada finalidade envolve inúmeras bilhões de encarnações, né? E a gente vai aprendendo, cada vez, cada encarnação a gente aprende um pouquinho. Assim esperando, né? Pode ser que a gente dê uma escorregada, aborta, repetir de novo, né? E aí tem essas coisas. Mas, pensando numa trilha, né, reta, vamos dizer, ascendente, né, a gente vai trabalhando realmente essas virtudes. Somos filhos do Pai, temos essas virtudes inerentes, ou seja, elas estão conosco, mas nós precisamos trabalhar. Então, por isso que está no futuro, velho, né? Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Quando a gente tiver desabrochado todas essas virtudes, a gente volta, ou a gente já está chegando, já voltou a ser Deus em Deus. Isso daqui 50 anos, sei lá quantos zilhões de anos, né? Mas é por aí, né? Tem uma vida, seu Oswaldo, que eu achei muito interessante. Aliás, eu falo isso algumas vezes. Quem já participou das orações de quarta-feira, eu costumo citar isso. Às vezes, não sempre, mas eu costumo citar. Que ele fala assim: existe Santo, Cristo e Deus o Criador, né? Santo, ele fala nada, mas é o quê? Estar à parte ruim, das coisas ruins. Ou seja, aquele que vai se santificando já está à parte, já não está mais junto daqueles que cometem muitos erros. Cristo é aquele que já desabrochou as virtudes divinas, já não precisa mais encarnar, já está no céu entre mundos. E o deificador é aquele que ajuda os outros irmãos, os cristos e outros, a se deixarem, a chegar a Deus. Então é interessante esse processo evolutivo, né? A gente vai estar nesse processo continuamente, né? Tranquilo aqui? Tudo bem? E aí? Sua sagrada razão de ser será também a minha. Essa é a última frase, né, a nona frase da oração. Bom, qual será essa sagrada razão de ser, hein?
Voltar ao Pai.
Né? Então, a sagrada razão de ser é a sagrada divindade, né? Então, qual é o motivo de estarmos... Qual é o motivo de estarmos reencarnados? Voltar, aprender, desabrochar, né? Tudo o que a gente já falou, para voltar a ser Deus em Deus, né? Então, sua sagrada razão de ser será também a minha. Aí, tem um trechinho do Evangelho Eterno, lá na página 9, que fala assim, ó.
Exatamente.
Então, a gente ainda vai chegar lá. Então, lá no trechinho, na página 9, um novo céu e uma nova terra. Depois do dilúvio, fogo ou guerra atômica, a doutrina do caminho que o fará. Porque os filhos de Deus procurarão viver a lei, entender e imitar o verbo do mar e cultivar nobremente a graça dos dons intermediários, não só para não haver crimes entre irmãos, mas, acima de tudo, para que o Deus interno desabroche mais depressa o mimo de cada um, para também mais depressa cada um reintegrar na unidade divina o essencial, por ser esta a sagrada finalidade do Espírito. Então, sagrada razão de ser é a sagrada finalidade. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Bom, essas são as 9 frases que nós temos na oração, né? Aí, no material escrito que eu coloquei aí para vocês, tem alguns itens aqui, né? Então, eu coloco aqui, né? Creio que vocês acompanharam e entenderam que o Divino Salmo é um resumo de nosso processo evolutivo, né? Saímos de Deus e ele vai nos dando as ferramentas, as informações, para que a gente possa voltar a ser Deus em Deus. Inclusive, como você comentou, vai no futuro, né? O Divino Salmo é nosso pedido ao Pai para que possamos realizar essa grande finalidade em menor tempo. É nossa afirmação de confiança em nós mesmos para seguirmos caminho, né? Não nos animar, continuar seguindo, porque a gente viu aí que a justiça divina, ela é integral. Ela avalia tudo. Mesmo que queremos, nós teremos oportunidades, que a gente sabe disso, de consertar o erro, né? E por fim, é a oração que nos coloca no rumo certo para a sagrada finalidade, concorda? Aí, a última página aí é um resumão que eu sempre faço também, né, da nossa oração. Então, eu tive três itens importantes aí, né? Informações que a gente pode tirar da oração, os compromissos individuais que essa oração nos dá, e ainda a universalidade dos pedidos, ou seja, a universalidade dessa oração. Não ficar preso só na gente. Toda oração, se vocês prestarem atenção, ela expandindo, ela tem algo universal, algo que leva para frente, para mais irmãos nossos, né? Então, que informações a gente consegue tirar daí? Primeiro, Deus é o início de tudo e de todos. É o sagrado princípio do universo. Muito bem. Depois, a justiça de Deus e seus 10 mandamentos são inderrogáveis. Viu isso lá, né? São informações que a gente tira da própria oração. Os dons mediúnicos e os anjos de Deus são dádivas que Deus nos dá. A verdade e o amor são virtudes divinas a serem desabrochadas. A sagrada finalidade é o objetivo fundamental de nossa existência como espíritos. Então a gente tira daí, e é claro, dá para tirar mais informações. Isso aqui é o principal, né? Quais são os compromissos individuais que essa oração nos traz? Viver os 10 mandamentos no dia a dia, para que eles sejam nossos escudos. Usar sabiamente os dons mediúnicos para que possamos receber ordens divinos. Né? Divinos. Não de qualquer coisa, né? Não de qualquer um. Né? De, não desejando os nossos irmãos desencarnados, não é isso? Mas os divinos são melhores, né? Desabrochar as verdades divinas e o amor. Então, na realidade, eu identifiquei principalmente esses três itens como compromissos individuais, tá? Mas ainda assim, essa oração nos leva também a expandir, a universalizar. E aí a gente vê que, lá no primeiro parágrafo, Deus é a origem de tudo e de todos. Ou seja, não são nós. Não somos exclusivos. Não tem filho preferido. Todo mundo é filho de Deus. No quarto parágrafo, a vivência dos 10 mandamentos eleva e purifica todos os espíritos. Né? Se todos os espíritos viverem os 10 mandamentos no dia a dia, serão purificados, terão o escuro. No quinto parágrafo, os santos anjos de Deus ajudam todos os encarnados e desencarnados. Não é que te ajuda para um ou ajuda para outro. Claro, a gente sabe que tem a justiça divina e o merecimento. Mas está aberto para todos. Merecimento não é. Né? E no nono parágrafo, a sagrada finalidade é a razão de ser de toda a humanidade, de todos os espíritos. Então, o que eu quero dizer com universalidade? É a gente parar de olhar para o umbigo. Porque a gente não está sozinho. Mas o preferido não é tudo único. Tem vários outros aí. Inclusive no Evangelho Eterno tem também um trechinho que fala: ajudar o irmão a desabrochar as latentes virtudes divinas faz parte do trabalho, do nosso trabalho com espíritos também. Ou seja, ajuda na nossa própria evolução, ajuda o outro a crescer. Né? Então isso que é bem legal também. Bom, vamos para finalizar, vamos dar uma lida na oração completa. Tem aí, né? Mas vou pegar aqui na Evangelho de Ferro. Não faz muito
tempo.
Perfeito. Bom, vamos lá então. Vamos nos concentrar nessa oração. Como eu disse no começo, né? Ela é curtinha, mas é poderosa. Divino Salve. Deus é a minha origem. Sua impoluta justiça é meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minhas verdades, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa santificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a mim. Graças a Deus. Pessoal, ficou alguma dúvida disso que vimos hoje? alguma pergunta, alguma colocação, esqueci de falar alguma coisa, fiquem à vontade, é um trabalho conjunto, como eu disse. Complemento, dê sua opinião também.
É uma oração pequena, perfeita, completa,
é
profunda, é sensacional.
Eu penso agora em mim, faz sentido, porque ela contém tudo e no momento que é de dúvida, qualquer pergunta, basta você estar nessa oração.
Eu adoro essa oração, sempre faço ela, porque eu acho ela muito forte. Agora, o senhor Zó falava, o senhor falava muito isso quando ele dirigia, algumas décadas atrás, né? Que é falar o máximo no mínimo. O senhor Zó sempre falava isso, o Sampaio respondia, eu aprendi com eles, eu também sempre que dá falta na necessidade. E é isso é o exemplo, porque é o máximo de informação, no mínimo de, né, de frases. E aí a gente vê o quanto divina isso, porque eles colocam tudo tão pouco. A mesma coisa vem de Deus. Ela é infinita. Se a gente entrar dentro, é infinito a lei de Deus.
É.
É perfeita.
Tem várias.
E sempre. Acabou. Você lê em 10 minutos. Né? Agora, para isso você precisa de eternidades, incontáveis milhares de anos, para você conseguir entender. Olha só o que, que é Deus, o que é o princípio. E aí que a gente. Né? Então, eu acho. Minha colocação.
Eu também, eu gosto.
Sei que nada sei, que o dia eu aprendi. Então, só isso.
Veio uma dúvida então? Tudo certo? Mara, você faz o fechamento?
Faço.
Vamos lá.
A menina está fazendo uma perguntinha para o Coroá.
Foi?
Aí,
foi
tão
lindo.
Foi ótimo.
Obrigado.
E realmente, não é que a gente não tenha culpa. Só que agora, se tiver um impulso para que a gente pense um pouco mais sobre cada um,
é verdade. Eu,
claro, não tenho interesse em perguntar.
É que eu entendi.
Foi apresentado, foi muito claro.
É que já foi perguntado, já foi até.
Eu bem, né?
A gente já falou sobre isso
durante a apresentação das orações, ele é muito didático. E você começa a entender a palavra inicial, finaliza com o exercício.
Sim.
Você tem informações, concorrentes, estão se aprendendo. Isso é muito bom. Mas é muito importante.
Mas tem quem vem, né?
O que ela falou é importantíssimo que ela nos disse. Por quê? Porque a oração, a gente vê mesmo aqui, sim, às vezes você pede para alguém não fazer oração, aí para mim só aparece assim, blá, blá, blá. Não, mas isso é verdade. Ela lê, mas não lê nem com emoção e lê assim. É, Jesus divino aqui no verbo eterno de novo.
Isso
é
isso.
E isso está errado. A oração, a gente não tem que fazer assim, a gente tem que cruzar sentimento. Ninguém é artista, ninguém quer que seja artista. Mas a gente
tem
que usar o sentimento, usar as vírgulas, se tem vírgula, se
o senhor
não tem motivo.
Isso é um grande problema para as pessoas de português como eu. É complicado mesmo.
É, mas eu tenho
que respirar e falar.
Mas não é que eu não vou levar. É para sentir. É sentir.
O site tem a voz do cérebro.
Mas a gente precisa chegar naquele nível, não é isso? Mas é o sentimento, as pessoas não põem, a gente não pode pôr o, sabe, a gente tem que pôr o sentimento. Porque oração, ela, eu não decorei oração nenhuma. Claro, eu sei ela, mas eu não decoro. Por quê? Porque oração não é para decorar. E a gente vê aqui pessoas que leem, elas leem decorado. Blá, blá, blá. É blá, blá, blá. E quando eu vejo isso, eu pego, vou embora e não... Porque não é isso que eleva o ambiente. A elevação do ambiente é uma boa ligação com Deus, com o princípio. É uma função que o Dolores estava explicando aqui da oração. E as pessoas não fazem isso, algumas pessoas não entendem da necessidade.
Mas, eu achei engraçado que na hora que eu entrei, eu sentei, já tinham começado, e a primeira coisa que me veio na cabeça foi a última reunião do desenvolvimento mediúnico, que falava do aterramento.
Ah,
então, na hora que o Zô começou a falar da oração, eu lembrei do aterramento. Então, é aquela coisa de a conexão é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Então, é quando você fala a primeira... Então, eu achei interessante perceber esse desenvolvimento mediúnico junto com a oração.
Sim.
Mas é por isso que a gente faz a oração e a gente faz essa abertura no começo, antes dos trabalhos. É para preparar, para dar tempo para os pessoais fazerem a limpeza, para as Marias ele retirar o exoplasma, para a gente fazer a nossa ligação, a sustentação, para poder começar bem o trabalho. Quer dizer, tudo tem um porquê. A gente não faz isso. E uma boa oração eleva o ambiente. Uma boa oração, todas são ótimas, mas uma oração bem feita, com aquele sentimento, com aquela vontade, entendeu? E é isso que é importante.
Interromper já é endurecido pelo dia a dia, pela sensibilidade, pela vivência, e essa parte da sensibilidade é que tem que ser cultivada a
por isso que entender o que está lendo. Por isso que é importante esse trabalho que o Doron faz de estudo das orações. Porque ele está ensinando, está ajudando. Porque tem muita informação ali que, por mais que você tenha anos de vivência, você não se tocou. E aí isso vai te chamar a atenção para o detalhe. E o crescimento, tá? não é no mato, porque o mato a gente não cresce. Só nós falamos, a gente não corre. A gente pode andar rápido, mas não dá para correr. Então, a gente, o nosso crescimento é no micro, é no detalhe, é pequenininho, 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 pequenininho. Cada coisinha pequenininha que a gente vai aprendendo, a gente vai dar um micro passinho. É isso que é a por isso que é importantíssimo esse estudo. E o sentimento de estar atentando o que está lendo. É só prestar atenção.
Pessoal, se tiver alguma dúvida, eu deixei aí no tanto no folheto, né? A gente tem que fazer um site também, eu deixei no e-mail, tá? Como vocês sabem, eu sou professor também, né? Eu sou programador, dou aula de programação. E aí, eu, no momento na classe, eu falo, pessoal, tem alguma dúvida? Aí eu tive um aluno que falava assim, pessoal, tem alguma dúvida? Ele falava, não, só em casa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida em casa, manda um e-mail para mim, ou vem na quarta-feira. A gente vai conversando, tá bom? Entendeu?
Gente,
obrigado.
Vamos fazer o final da nossa oração, fechamento. Vamos nos ligar a Deus, aos irmãos justificados, aos trabalhadores, a todas as regiões angélicas. Vamos agradecer ao nosso Pai Divino por ter escolhido participar desse trabalho maravilhoso. Ter enviado esses espíritos tão grandes, tão evoluídos e conhecedores para a carne, para nos ensinar. O último que veio foi o Oswaldo Polidoro. Os trabalhadores incansáveis, tanto ajudou com a evolução desse planeta. Coração à verdade. Dá-me, Deus ou Pai Divino, o poder de conhecer e viver a tua doutrina. Concede-me, Senhor, a graça de ser um exemplo de conduta, um apóstolo de tua soberana vontade, a fim de contribuir para o triunfo da verdade e divina. Ponde, Senhor, no coração dos teus filhos um sentimento de respeito à tua lei, ao Cristo modelo que enviaste e ao nobre cultivo dos dons espirituais, para que lhes não falte a consoladora comunicação dos anjos ou espíritos mensageiros. Ponde nos seus corações o arrependimento dos desvios cometidos e o desejo de trilhar a doutrina da verdade do amor e da virtude. Senhor, faz que entendam de uma vez para sempre que fazer da verdade a religião é a única maneira de evitar sofrimentos, é o único modo de desabrochar o Deus interno, as latentes virtudes divinas e meus tempos. Da carne, da divindade? Wilson,
graças a Deus, bastante energia na sala, no ambiente, com a luz clara, muito intensa, e com os amores mesmo também, painando, graças a Deus.
Lourdes,
graças a Deus, eu vejo essa iluminação, e eu vejo essa iluminação num outro local, não só aqui, e tem uma representação para mim, é de uma coluna vertical, coluna vertebral, que ela se desdobra em andares, e esses andares é como se tivesse essa informação sendo passada para outros níveis, que são níveis de luz, sabe, como se tivesse uma coluna, e daquela coluna, eu acho que cada patamar, parecia um patamar, que se abria e era tudo de luz, com as graças de Deus.
Luz.
É com a graça de Deus que estudiosos, que os espíritos que vieram para o povo ser aprendizado, quando o Zoroastro encerrou a coleção da palestra, antes de fazer o fechamento, eles começaram a discutir, a conversar entre eles, não mostrando as instruções que os outros entendem. É um trabalho muito grande que vai continuar ainda em outros níveis, dentro da espiritualidade, tudo é um aprendizado. E duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que o Zoroastro parece assim, parece estar com 3 metros de altura, uma roupagem branca, longa, assim, ele ele deu uma chegada lá na época de que Jesus esteve encarnado, voltou, e ele está assim, muito, muito grande, muito iluminado. E uma outra, a segunda coisa que me chamou a atenção foi que um espírito aqui falando que uma das orações que precisa ser muito estudada, talvez dividida em parte, seria a prece do servidor. Porque as pessoas precisam ter consciência do que é ser um servidor. Ele fala muito grande. Eu vejo um ambiente muito amplo, muito iluminado, uma mãe de parede, cada um de nós recebeu uma flor branca e um evangelho eterno com várias páginas sendo passadas, que cada um leia aquilo que precisar do seu aprendizado e com a graça de Deus eu vejo assim, aquele triângulo azul no começo, ele foi se expandindo e agora ele pegou todo o planeta. O planeta Terra está dentro desse triângulo.
Graças a Deus. Sabe? Graças a Deus. Eu estava tentando conectar e aí deu um espelho que no meu ombro. E aí eu fui para um lugar que tinha um laboratório grande. Uma piscina tinha uma energia que tinha um plasma, que eles iam enchendo bolas de vidro, assim, tudo automático. E aí eu olhava no microscópio. Parecia que ela tinha um pouco de radiação, não sei explicar, um brilho, era uma energia com plasma e meio que uma partícula que era mais brilhante. A graça de Deus.
O Zé Carlos?
Graças a Deus, uma energia muito
forte. O Jesus?
Eu vi o seu dono bastante satisfeito. Eu vi Jesus também de um evangelista. Os três estavam aqui, eles estavam sentados, um pouco mais no alto, e conversando sobre esses estudos. E veio uma equipe da mensageria divina que eles estavam medindo e ajudando as pessoas na energização, que tipo de um. Era uma forquilha, parecia um diapasão ao contrário, com três pontos, colocando nas nossas cabeças, e estavam tentando ajustar a nossa sintonia para os planos mais altos. Eu achei bastante interessante, foi um trabalho muito bonito que foi feito. Antes de eu concluir, eu gostaria de lembrá-los que dia 3 de agosto é a nossa próxima palestra. A palestrante é a Cíntia e o trabalho é Moral, Amor e Revelação. É o livro do seu Oswaldo, material maravilhoso. Realmente é muita informação para 2 horas de trabalho. Mas acho, né, deve ser uma senhora palestra. Material muito bom. Gostaria que todos participassem, todos estão convidados. E que no próximo dia 1º de agosto, quinta-feira, tem um movimento mediúnico. Já uma 9 na agenda de vocês. Vai ser o 1º dia do mês. Né? Então, é importante.
Eles estão pedindo, eu vou plagiar o Zoroastro e vou fazer pela última vez do dia o Divino Salve. Tá? Divino Salve. Deus é a minha origem divina. Sua imponente justiça é o meu escudo. Seus divinos dons constituem minha divina graça. Seus 10 mandamentos constituem meu programa de vida. Seus santos anjos são meus irmãos de jornada evolutiva. Suas verdades são minha verdade, filho que sou. Seu amor constitui minha tarefa gratificante. Suas divinas virtudes serão virtudes do filho que sou. Sua sagrada razão de ser será também a minha. E dessa forma, o trabalho da palestra de hoje está encerrada. Uma salva de palmas para o nosso professor.